E aí, em relação a isso, eu queria reforçar aqui de que, né, como já foi dito pela senadora, o Brasil vem sendo o maior consumidor de agrotóxicos e são substâncias que são absurdas. A política agrícola hoje no Brasil, ela privilegia que as pessoas sejam intoxicadas. Hoje a CTN Bill vai votar, né, e ela não costuma vetar, a liberação de sementes de soja e milho resistentes ao 2,4-D. Estamos falando de um ingrediente ativo que é proveniente do agente laranja, que foi uma arma química usada na Guerra do Vietnã. Ou seja, nós estamos permitindo aqui no Brasil a utilização de ingredientes ativos, de agrotóxicos, que já são proibidos num monte de lugar do mundo. Né? Que na sua origem está lá o extermínio da vida. Ou seja, é a construção da morte, em função desse modelo agrícola dependente do pacote tecnológico que é ligado ao uso intensivo de agrotóxicos e sementes transgênicas. Então, é preciso a gente pensar de forma ampla, pensar não como caso isolado de Rio Verde, senão que o que esse modelo de agricultura tem trazido de males do ponto de vista econômico, porque as empresas estão enviando milhões, né, bilhões para os seus países de origem, e a gente aqui ficando com os problemas sociais. Então, problemas do ponto de vista econômico, problemas do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde das pessoas, doenças crônicas, agudas, né? Então, é importante a gente perceber que não é um caso isolado, né? E que a gente precisa tratar com muito cuidado. E aí, em relação a isso, alguns fatos que eu queria dar uma puxada rápida lá do caso de Rio Verde, para a gente configurar essa história do crime, né? E tratar de outros elementos. O primeiro é esse que eu já disse, né? O avião sobrevoou a escola várias vezes, ou seja, ainda que a nossa legislação não seja uma das melhores, mas nós temos uma legislação, né? Nós temos uma normativa que coloca lá como é que deve ser feita a pulverização, ela não vem sendo respeitada. Ela não respeita os limites de distância de populações, de rios, de córregos d'água, de nascentes, de florestas. Isso não vem sendo respeitado. Então, assim, a gente precisa avançar na legislação, mas precisamos avançar no sentido de impedir, né? O que a senadora já havia colocado aqui. Em relação à pulverização aérea, é preciso a gente avançar um pouco mais, porque só ter limites de como pulverizar não tem dado conta. Um outro elemento é que, lá no caso, nós tivemos problemas em relação ao receituário agronômico. Né? A gente pode ver, está lá nos laudos como é que foi isso. Né? Tem um problema com o receituário agronômico, como é que foi feito esse processo. Nós temos problemas, e o receituário agronômico, segundo o relatório da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que colocou, é recorrente no país, o receituário agronômico de gaveta. Né? Hoje, comprar agrotóxico é mais fácil que comprar pão. Qualquer um sabe, nas cidades pequenas, você vai lá e diz, eu tenho lá a minha cultura de não sei o quê, está com problema de não sei o quê lá e eu preciso de tal veneno. Né? Vendem tranquilamente, sem nenhum receituário, e está prontinho lá na gaveta. Então, do ponto de vista de desrespeito aos direitos sociais, ao que existe na legislação, existe uma quantidade, né, de direitos, de deveres que devem ser respeitados e cumpridos, que não estão sendo cumpridos nem respeitados. Né? Então, agrotóxico é permitido para uma cultura e está sendo utilizado em outra. Né? E aí aqui aproveito, inclusive, para lembrar, e aí depois o companheiro da Anvisa pode dizer para a gente, por que parou para? O programa de análise de resíduos agrotóxicos em alimento, que era um instrumento importante para a gente utilizar e informar a população, se não me engano, o último para é de 2010, com resultados divulgados em 2011. Nós estamos em 2013. O que aconteceu em 2011 e 2012? Por que parou o para? Nos parece que é por pressão da bancada ruralista, por causa do interesse das empresas. Então, a Anvisa precisa também nos dar respostas em relação a isso. Até mesmo porque nós vimos dentro da Anvisa um caso que foi de um problema que falsificações estavam sendo feitas, e seu gerente-geral de toxicologia denunciou as falcatruas, e o que resultou disso até agora foi a demissão dele, de que era alguém bom lá dentro, tratando de fazer o seu trabalho com respeito ao papel que a Anvisa deve fazer, que é de cuidar dos direitos à saúde do conjunto da população. Então, a gente aproveita, inclusive, a hora que o companheiro da Anvisa for dizer para a gente o que está acontecendo, porque a Anvisa tem deixado muito a desejar, ainda que tenha feito um importante trabalho em várias questões. Então, voltando aos fatos, né? A pulverização aérea ela tem atingido tanto as populações, né? Os seres humanos, os animais, os recursos naturais. Então, nós precisamos pensar e repensar melhor em relação à pulverização aérea. Ela é uma forma de pulverização extremamente irresponsável. Né? Segundo o setor de aviação agrícola, ela responde por cerca de 20% dos serviços prestados por esse setor. Ou seja, não ia inviabilizar, inclusive, a existência do setor proibir esse tipo de pulverização, esse tipo de serviço. Né? A outra coisa é que 30% do que é pulverizado de avião chega na cultura. Só 30% é o que chega na planta. Isso é um absurdo, isso é irresponsabilidade. Nós estamos dizendo que 70% é deriva técnica, que vai para a água, que vai para as pessoas, que vai para o meio ambiente como um todo. Isso é irresponsabilidade. Encontro no mundo inteiro. Né? Outros países estão buscando forma de resolver problemas de contaminação. Nós aqui no Brasil estamos impulsionando contaminações. Né? E aí como é que vai ser o futuro do planeta, dos sujeitos que nele vivem? Então a gente precisa pensar nisso. E para avançar aqui com o terceirinho ponto, para utilizar um pouco o meu tempo, dizer das responsabilidades do Estado. Nos parece que o Estado brasileiro, né, ele precisa ter um conjunto de responsabilidades que, mais do que existirem no papel, eles precisam ser de fato cumpridos. É. E aí, no que tange em relação aos agrotóxicos, nós sabemos da incapacidade do Estado brasileiro de conseguir garantir as fiscalizações necessárias, de garantir o cuidado necessário em relação aos problemas causados por agrotóxicos. Né? E aí, nós, enquanto campanha, né, permanente contra os agrotóxicos pela vida, nós estamos, desde 2010, tentando, inclusive, discutir com o centro do governo, senadora, e já pedimos várias audiências e a presidenta, enfim, não tiveram coragem, e a gente diz coragem, se acovardaram, inclusive, em nos receber. Ou seja, é muito fácil receber a bancada ruralista, os representantes do agronegócio, as corporações do agronegócio, as empresas, mas não é nem importante, nos parece até agora, receber uma campanha como a nossa, que tem mais de 60 organizações, entre elas ambientalistas, movimento sindical, movimentos camponeses, estudantes, Fiocruz. Né? Ou seja, nós temos um conjunto de entidades importantes preocupadas com o conjunto da população, porque agrotóxico se transformou em um problema de saúde pública, e o centro do governo não teve coragem de nos receber até agora, porque nós sabemos muito bem de que os argumentos utilizados por eles são facilmente desconstruídos por nós. Esse é o grande centro da covardia em nos receber, em não nos receber. Enquanto recebe, e inclusive, além de receber o agronegócio, cede. Nós podemos pensar aqui quando houve, pelo IBAMA, uma proibição de pulverização aérea de alguns ingredientes ativos, entre eles estava o tiamictocan, não me lembro os demais por nome, e essa normativa ela voltou atrás, ou seja, a bancada ruralista foi para cima e, em função dos problemas ditos de uma lagarta lá que começa no sul da Bahia, esse problema, logo em seguida, poucos meses depois, quando começa o período das pulverizações, essa normativa de proibição da pulverização aérea desses ingredientes ativos, ela simplesmente cai por terra, em função da pressão dos ruralistas. Ou seja, em função dos ganhos econômicos do setor agrícola, a gente deixa à mercê os direitos humanos das populações. Ou seja, nós deixamos à mercê o direito do conjunto da sociedade. Isso é um absurdo, isso não é garantir o que está lá no artigo 6º da Constituição, responsabilidade do Estado privar pelo direito à alimentação e à saúde das populações. Então, para a gente isso é bastante, né, nos salta os olhos, porque é muito absurdo essa questão. Então, pensando nisso, né, e pensando nesse artigo 6º, nesse direito de todos e dever do Estado, três bandeiras a campanha tem levantado como bandeiras importantes, como ações concretas que a gente pode fazer emergencialmente, né, já, para poder evitar esse tipo de problema e avançar com outras questões. Três não, quatro. Primeira delas é a proibição da pulverização aérea. Nós não temos dúvida de que nós temos condições, enquanto Brasil, de proibir a pulverização aérea sem trazer problemas econômicos para o setor agrícola. Primeiro porque ela é extremamente irresponsável, como a gente já viu, na quantidade de que ela consegue aplicar na planta desejada. Segundo, que ela não ameaça o setor de continuar existindo e prestando seus serviços, né? Como sementes, né? Semeadura, apagar incêndio. Esse setor cumpre várias outras funções que não é só a aplicação de agrotóxicos. Então, nos parece que essa é uma bandeira importante. Nós precisamos proibir a pulverização aérea no país porque ela é extremamente irresponsável. A segunda questão que nós temos apontado é o fim das isenções e demais benefícios fiscais às empresas que produzem agrotóxicos e comercializam no país. Ou seja, essas empresas estão enviando bilhões para os seus países, como eu já disse, e a gente aqui ficando com os problemas sociais. Né? E isenções como o convênio 100 de 97, que dá até 60% de isenção de ICMS para essas empresas, né? Podendo chegar a 100%, como é o estado do Ceará, que elevou isso a 100%. Várias outras isenções, a gente pode pegar os nomes das normativas, dos convênios, são enormes, né? Isenção de COFINS, PASEP, várias questões. Então, o que nós temos defendido enquanto campanha é que a gente possa garantir a taxação das empresas e que esses recursos possam ser destinados ao SUS, ou seja, ao tratamento de saúde das pessoas intoxicadas, e a programas de produção agroecológico, para que a gente possa avançar com outro modelo de produção, agroícola, agroecológico, né? E aí vale lembrar que uma pesquisa que foi feita no Paraná, que disse o seguinte: para cada um dólar gasto, né, foi uma pesquisa feita só no Paraná, ou seja, não é um dos maiores estados consumidores de agrotóxico, né? Está entre, mas não é o maior ainda. Lá, para cada um dólar gasto com agrotóxico, se gasta pelo SUS $1.28 para cuidar dos problemas de saúde da população. Ou seja, nós estamos gastando mais para cuidar dos problemas do que para evitá-los. Ou seja, a gente está gastando duas vezes. Então, é preciso cuidar com isso. Uma terceira bandeira que a gente tem colocado é o banimento... Só mais dois minutinhos, senadora, por favor. O banimento imediato de substâncias de agrotóxicos já são banidos nos seus países de origem. Nós temos uma listinha, e aí vale lembrar que desde 2008 a Anvisa colocou em reavaliação 14 ingredientes ativos, e por pressão política, né, da bancada ruralista, do agronegócio e de suas empresas, desses 14 ingredientes colocados em reavaliação, acabou que só 13 foram para reavaliação, um deles saiu do processo de reavaliação. Até hoje a gente não concluiu essas reavaliações, né? Ou seja, desde 2008, nós estamos em 2013, né? A que velocidade vai caminhar os trabalhos da Anvisa? Na velocidade que a gente precisa. Então, precisamos repensar o papel da Anvisa. É importante continuar hoje o registro de agrotóxicos na mão das três instituições, IBAMA, a Anvisa e o MAPA, cada um dando o seu parecer. Nos parece isso extremamente importante para garantir o controle, mas nós podemos acelerar o trabalho da Anvisa, né? Se na velocidade que demitiram o Luiz Cláudio por ter feito uma denúncia fosse a velocidade que eles estivessem utilizando para garantir as reavaliações, nos parece que a gente estaria bem melhor nesse processo. E existem notas técnicas que foram feitas em parceria com a Fiocruz, que já estão prontas, né? Nós sabemos disso, já estão prontas, e há mais de um ano, e até agora esse processo não andou. Nós queremos saber por que não anda, né? Então, existe a necessidade do banimento imediato de agrotóxicos já proibidos nos seus países de origem, porque é de responsabilidade nossa. E aí, no campo da ciência, para concluir, dizer o seguinte: vocês devem ter acompanhado, há poucos dias saiu uma versão da revista Galileu, né, falando um pouco sobre a problemática dos agrotóxicos, e exatamente essa aqui, né? E tem uma parte aqui que está uma entrevista com... e aí eu diria o seguinte, escancaradamente, né, me perdoem, mas eu diria o seguinte: de alguns pilantras disfarçados de pesquisadores que estão a serviço do capital, são vendidos, como o Dr. Ângelo Trapé, da Unicamp, né, que coloca aqui em xeque o trabalho da Fiocruz. Como é que pode um sujeito que é vendido para a empresa de agrotóxico colocar em xeque o trabalho da maior instituição de saúde pública do mundo? Com que cara? É extremamente irresponsável as afirmações feitas por ele, né, nessa edição da revista Galileu, né? Também tem afirmações. Ele coloca que nós estamos fazendo um trabalho ideológico. Cuidar da população, da saúde do povo, é ideológico. Defender o agronegócio, não. Não é ideológico, é econômico. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E nós convidamos, né, o Dr. Ângelo Trapé para o debate. Nós queremos fazer o debate com ele. Nos responsabilizamos para debater cientificamente, politicamente, né, e ideologicamente, porque ele acha que não, mas ele está atuando em serviço do capital, dos interesses das empresas, né, de forma vendida, nós sabemos. E nós não estamos vendidos. Nós estamos trabalhando em função da saúde do conjunto da população. Então, essa é a terceira bandeira, o banimento imediato dos agrotóxicos, já banido em outros países, e nós temos condições de fazer isso. Então, para concluir, dizer que... retomando o início, nos parece que essa audiência pode ser muito importante, a depender dos encaminhamentos que a gente conseguir tirar aqui, viu, senadora? A gente acha extremamente importante, né, convocar essa audiência, mas para que ela não seja uma audiência a mais, como tantas outras que a gente já participou, né, desde a Câmara até algumas aqui mesmo, né, a gente precisa que, ao fim dessa audiência, a gente possa encaminhar bandeiras concretas, ações concretas para resolver os problemas e evitar as contaminações pelo uso de agrotóxicos, e não ficar resolvendo as contaminações determinações de saúde do povo, como é o caso que a gente também precisa dar conta lá de Rio Verde. Então, em nome da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, a gente agradece muito e muito obrigado.
Obrigada, Kleber Folgado, que é o coordenador nacional da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Kleber, você traz assim, informações importantíssimas, e eu aproveito a oportunidade para dizer que tem um projeto, já informava isso no início dessa audiência, que proíbe o uso de agrotóxicos hoje no Brasil. E esse projeto está meio que parado aqui no Senado Federal. Seria muito bom se vocês pudessem acompanhar e nos ajudar no sentido de poder conversar com os senadores para que ele possa ser votado o mais rápido possível. Eu acredito que é um projeto que poderá, talvez, na avaliação dos próprios colegas senadores, ser aperfeiçoado, ser qualificado, mas ele é altamente importante no sentido de proibir a utilização desses agrotóxicos que tanto malefício traz para a saúde da população brasileira. Nós estamos com um tempo não muito longo aqui, porque às 11 horas nós temos sessão temática no Senado Federal, mas nós vamos pedir aos nossos convidados que, se possível, manter o prazo de 15 minutos destinado a cada um, para que nós possamos realmente concluir dentro do tempo necessário. E é com muita satisfação que nós concedemos, que eu concedo a palavra a Dom Tomás Baduino, que está aqui representando a Comissão Pastoral da Terra Nacional, a Comissão Nacional da Pastoral da Terra, que eu já o conheço, né, pessoalmente, de outros momentos, mas que nós sabemos, viu, Dom Baduino, o compromisso que o senhor tem com a vida, o compromisso que o senhor tem com a população mais sofrida do nosso país. Então, é uma alegria muito imensa recebê-lo aqui hoje na Comissão de Direitos Humanos. Então, eu concedo a palavra ao senhor por um tempo de 15 minutos também, para que possa fazer o uso da mesma, abordando o tema, que é a questão do agrotóxico do ponto de vista dos direitos humanos.
Minhas saudações à senadora Ana Rita, com muito respeito e carinho, às autoridades aqui, os parlamentares, à mesa, e às lideranças camponesas que optaram por vir aqui, das diversas organizações. Me alegro muito estar aqui. Eu vejo, nesse momento, senadora, a realização de sinais do tempo. Sinais do tempo, como dizia Jesus. A nuvem está assim, assado, vem chuva e vem. Então, aqui nós estamos diante de um sinal raro, novo, que é a luta contra o agrotóxico. Luta do pequeno Davi contra o gigante Golias. E isso enche a gente de entusiasmo, porque como é que apareceu esse ambiente aqui? Como é que nos foi concedido esse espaço aqui? Que era uma luta praticamente proibida, inútil e ridícula contra esse gigante. E aqui está acontecendo. E aí o desafio. Senadora, temos que rezar muito. Diz que essa espécie de demônio, só com muita oração e jejum. Esse demônio que está ligado à grande, temível bancada ruralista, que tem raízes no poder, que eles não são bobos, para garantir esse crime, para que ele apareça como progresso da nação, como indispensável. E começou agora, estamos agora. A gente vê aqui, tem uma nota, né, que foi elaborada em forma de mutirão. A gente, olhando assim, como quem lambe a cria, achou bom. Tem várias mãos aqui. E essa nota, que a gente espera protocolar, entregar nas mãos Já entrego aqui, né?
Ó, vou entregar isso.
Muito prazer.
Dom Tomás.
É. Então...
Eu quero só para registrar aqui... Por favor, som. Eu quero registrar aqui que Dom Balduíno está entregando para a Comissão de Direitos Humanos uma nota referente a esse assunto relacionado ao agrotóxico, que nós vamos cuidadosamente ler e fazer os devidos encaminhamentos. Uma nota assinada por diversas entidades, que depois nós vamos citar aqui quais são. Muito obrigada, Dom Tomás.